Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. E se você precisar de uma Bíblia, é só erguer uma de suas mãos, que a Bíblia já será entregue no texto aberto, como prova do nosso amor para com você e por você. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículos 25 ao versículo 35. Só manter erguida a mão. Mais alguém? Ok. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35, nos diz assim a palavra: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto é um texto que nos foi apenas registrado por Lucas. A história de Simeão é uma história que a gente encontra apenas aqui, esse registro, apenas 10 versículos, mas a despeito do tamanho pequeno que foi revelado a história de Simeão, traz para a gente um grande exemplo de um homem de Deus que pôde testemunhar a sua fé, que pôde testemunhar no seu coração, na sua vida, a presença de Deus marcante no seu coração. É uma história de um homem comum. Mas que o torna especial diante do fato da ação de Deus, do querer de Deus agir na sua vida de maneira tão graciosa. A Bíblia nos ensina que Deus, ele conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente. E no tempo, na época em que Simeão vivia, era um tempo onde a religiosidade, ela estava vivendo uma crise profunda, onde o judaísmo, ele traz para si novas leis constituídas pelos próprios homens, estabelecidas pelos próprios homens, um povo judeu que não queria, não tinha o propósito principal, que é agradar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas eles estavam com desejo no seu coração de serem louvados. No entanto, grande parte dos judeus, de maneira especial os fariseus e os escribas, eles são de maneira muito enfática exposto por Jesus Cristo a respeito da sua fé. Jesus Cristo, ao longo de toda a sua caminhada, ele fala para a gente a respeito de quem eram os fariseus e os escribas. trazendo uma mensagem totalmente contrária àquilo que eles acreditavam e àquilo que eles pregavam, baseado na sua religiosidade, baseada num coração em agradar a si mesmo e aparentar aos outros aquilo que eles não eram. E Jesus ele vem tratar de maneira muito clara ao coração deste povo, e Jesus direcionando a sua palavra a estes grupos distintos, ele usa a citação de Isaías no capítulo 15, versículo 9, quando ele fala aos escribas e aos fariseus, perdão. Ele fala o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era um grupo que honrava o Senhor apenas com os lábios, mas o coração estavam totalmente distantes da presença de Deus. E era um grupo muito especial, porque era um grupo que participava do convívio da igreja. Era um povo que louvava o Senhor de lábios, mas que frequentava todas as reuniões da sinagoga. Era um grupo de pessoas que diariamente lembravam de fazer as suas orações de pelo menos 3 vezes por dia. Era um grupo que jejuava constantemente, mas era um grupo que não trazia no seu coração a sinceridade. E trazem com isso um testemunho tenebroso, um testemunho de como não proceder com a vida cristã, um testemunho de como não agir diante de um relacionamento com Deus. E aqui, este texto, Simeão, ele traz para a gente um testemunho de como que nós devemos nos relacionar com Deus. E aí, nesse texto em especial, ele fala que ao relacionarmos com Deus, nós precisamos ter um testemunho e dar um testemunho de vida àqueles que nos cercam. Percebam que o texto não é ele falando de si mesmo. Aqui não é Simeão escrevendo a respeito dele mesmo e trazendo uma mensagem a respeito dele, falando quem ele era e ele se referindo como homem de Deus. Aqui, evangelista Lucas, alguém com um olhar de fora, alguém que observou todo o procedimento deste homem, e Lucas então registra características presentes na vida deste homem, que testemunha para a gente de que era um homem de fato, um homem de Deus. E o primeiro testemunho que ele traz para a gente é um testemunho de vida. No versículo 25 que nós lemos, ele fala o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso. Como é bom ouvir as pessoas falarem bem da gente. Eu não sei se você se sente bem, né? Mas é gostoso você ouvir alguém falar coisas boas de você. E aqui esse texto é um texto onde Lucas ele faz uma referência importante do testemunho de vida deste homem. E o primeiro característica deste homem é que este homem era um homem justo. Um homem justo. E essa justiça é estabelecida diante de um relacionamento sincero com Deus. Essa justiça retrata para a gente que Simeão, ele não tinha apenas, trazia na sua mente o simples conhecimento da palavra de Deus. Mas Simeão era alguém que se dispôs a viver uma vida não apenas de aparência. Simeão foi um homem que viveu diante de uma disposição de não viver apenas diante do conhecimento da palavra de Deus, mas ele dispôs o coração a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensinava para ele, o que os mandamentos falavam para ele. Aí você vai me dizer: pastor, mas que justo é esse? Se a palavra de Deus nos diz que lá em Provérbios fala que não há um justo sequer. E de fato, E essa justiça não significa que ele foi um homem santo, um homem que não teve pecado, um homem que não teve nenhuma falha em sua conduta, quer seja ela moral, quer seja ela de alguma forma, mas isso me mostra um homem assim como eu, como você, mas que teve uma disposição no seu coração de lutar contra o pecado. E queridos irmãos, lutar contra o pecado não é fácil. Lutar contra o pecado não é fácil, porque lutar contra o pecado é você lutar contra você mesmo. É uma luta que você enfrenta com você mesmo e é uma luta diária. Não é uma luta que nós encerramos o dia, levantamos a bandeira e disse, olha, já podemos erguer a bandeira da vitória, de hipótese alguma, porque amanhã, ou quem sabe até hoje, a luta ela continua, porque é uma luta constante. E a gente dizer não para o pecado é difícil, porque o pecado, algumas pessoas pensam que o pecado é como aquela imagem que passa dos filmes, daquele homem feio que aparece com um chifre na cabeça, com o rosto vermelho, cuspindo fogo e com um tridente na mão, esperando para poder te pegar. Mas o pecado ele se apresenta de maneira tão linda. O pecado se apresenta para a gente de maneira tão atraente. O pecado ele se apresenta para a gente e tenta nos seduzir, não de maneira horrível, não de maneira horrenda, não de maneira assustadora. Ele vai entrando no nosso coração, ele vai entrando na nossa vida, ele vai de maneira camuflada. Simeão, ele foi considerado um homem justo, a despeito da sua época, de homens que não viviam esta mesma integridade, mas ele havia no seu coração, assim como Jó, homem temente, reto, que se desviava do mal, assim como Daniel, que viveu na Babilônia, diante de tantas possibilidades para ele aproveitar e curtir a vida dentro de uma posição privilegiada, mas ele se dispõe a viver uma vida de justiça. Miqueias capítulo 6, versículo 8, esse texto de Miqueias, eu gosto muito dele. Miqueias, ele começa a questionar a Deus e perguntar para Deus: Senhor, como é que eu posso fazer para agradar o coração do Senhor? Como é que eu posso retribuir ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem me dado, e de maneira especial a salvação que o Senhor tem me dado? Como eu posso retribuir? No capítulo 6, no versículo 8, Deus vai trazer a resposta para Miqueias. E a resposta de Deus para Miqueias é: Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Porque Miqueias estava em dúvida em que oferecer a Deus, o que oferecer a Deus. Ele se propôs oferecer um novilho, ele se propôs um bezerro, ele se propôs oferecer 10 mil carneiros, ele se propôs oferecer ao Senhor o seu próprio filho, seu filho primogênito. E Deus ele chega para ele e diz: Miqueias, não precisa nada disso, porque tudo que você tem é meu. Mas o que eu peço a você é que pratiques a justiça. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Queridos, quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos diante de uma sociedade injusta. Nós vivemos diante de um mundo cheio de injustiça. E Deus nos chama a ser uma geração em que vive dentro desse contexto de injustiça, mas sendo justo em todas as nossas ações, em todos os nossos procedimentos, em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos negócios, em tudo que nós fizermos, Deus nos conclama para que sejamos justos. E mais ainda, ele traz um testemunho de vida, não apenas a justiça. E o outro testemunho de vida que Simeão nos ensina é que ele era um homem piedoso. Homem piedoso. Barnabé também era conhecido como um homem piedoso. Ele era um homem piedoso. Piedoso, o sinônimo de piedoso significa ser bom, ser benevolente, ser caridoso, ser generoso, ser misericordioso. E a sua piedade revela o seu relacionamento com o próximo. Ao olhar o próximo e ao se relacionar com o próximo, ele tinha no seu coração essa piedade revelada através da sua própria essência de vida. Simeão, ele traz para a gente não apenas um testemunho de vida, mas um testemunho de fé. Versículo 25, na parte B, ele fala o seguinte: piedoso que esperava a consolação de Israel. Havia feito uma promessa através do Espírito Santo. Versículo 26 fala dessa promessa: revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Havia uma promessa ao coração deste homem, em que ele guarda no seu coração uma fé inabalável nesta promessa. Eu, quando era adolescente, não muito tempo atrás, eu era presidente da Federação de UPA, e nós, da diretoria, resolvemos trazer uma banda, assim, tava banda evangélica, lógico, né? Não dizer os paralelos. Uma banda evangélica, né? Uma banda muito legal, o pessoal estava curtindo muito as músicas dela, e com muita dificuldade reuni com a executiva do presbitério para poder falar sobre essa programação. E a executiva perguntou para mim: ela canta qual hino? Eu falei assim: olha, não sei. Ela canta hino dinário? Eu falei assim: olha, não sei. Se pedir, talvez. Né? Eu disse: mas como é que ele é? Não, é um pessoal totalmente tradicional, um pessoal, entendeu? Presbiteriano, um grupo presbiteriano. E, olha, um pessoal de Deus. Mas as músicas não são muito baladas, não, tranquilo, pessoal, entendeu? Pessoal super legal. Eu disse: não, pode contratar, pode convidar. Montamos um palanque na praia, lá em Marataízes, verão. E aí, quando eu apresentei a banda, passei a palavra à banda, a executiva do presbitério estava assim na primeira fileira, né, do pessoal em pé, só os crentes assim, né, naquela hora. E aí os caras, ao invés de se apresentarem, né, falar o nome, aquela coisa toda, eles quiseram cantar uma música, eles cantaram uma música dos Paralamas do Sucesso. Aí quando começou a introdução da música, eu falei assim: gente, essa música não é evangélica, não. Aí os presbíteros levantaram as sobrancelhas, com o executivo do presbitério. Eles cantaram a música dos Paralamas do Sucesso porque eles queriam cantar esse refrão: a esperança não vem do mar, nem das antenas de TV, a arte de viver da fé, só não se sabe de fé em quê. Mas eles cantaram, em vez de eles cantarem só essa partezinha, que eu acho que os pastores e presbíteros não iam entender que era dos Paralamas do Sucesso, e não iam chamar minha atenção, mas eles cantaram a música toda e ainda repetiram. E eu, assim: meu Deus, toma conta de mim. Olhar para meu pai olhava para mim com cara séria. Eu falei assim: Jesus, estou morto. A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV, a arte de viver da fé, só não se sabe de fé em quê. Esse mundo que a gente vive é um mundo que não sabe aonde depositar a sua fé. É um mundo que está aí alheio a tudo que está acontecendo no meio da sociedade, sendo levado por vários tipos de ventos. E a gente vê como é que está a nossa sociedade hoje. Só que nós, cristãos, temos que ter no nosso coração uma convicção. Simeão, ele tinha no seu coração uma promessa, e ele tinha uma certeza, uma convicção de que aquilo que havia sido prometido ao seu coração, aquilo que havia sido prometido à sua vida, Deus faria cumprir, seja como fosse. Deus falou para ele: olha, em vida você vai ver o nosso Salvador. Você vai ver o Salvador. de Deus. Eu fico imaginando Simeão fazendo aniversário, envelhecendo. Ele falou assim, posso envelhecer? Ele pegando gripe. Sim, posso pegar a gripe à vontade. Não vou morrer, Jesus, não vi Jesus. Pegando qualquer tipo de doença, olha, não vou morrer, porque há uma promessa de Deus para a minha vida e essa promessa vai se cumprir. Apóstolo Paulo, ele traz no seu coração também esta convicção, quando apóstolo Paulo, ele fala, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Sabe, queridos, nós temos o nosso coração, na nossa vida, várias e várias promessas de Deus sobre a vida do seu povo. Uma promessa de Deus que eu tomo posse para a minha vida. É Deus falando através de Jesus Cristo para cada um de nós. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia sequer. Não tem um minuto sequer, não tem um segundo sequer, que você não viva sem a presença de Deus ao seu lado. Quando eu estou nos momentos difíceis da minha vida, nas lutas, pastor, o senhor é pastor, o senhor não passa por problema, o senhor não passa por dificuldade, não tem tribulação. Algumas pessoas pensam isso, mas nós, pastores, passamos por tribulações. Nós, pastores, passamos também, presbíteros. Todos nós, porque somos seres humanos. E quando a gente passa por um momento, quando eu passo por meus momentos de angústias, o texto que me vem à mente é esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não foram consumados. Então, esta presença de Deus é verdade na minha vida. Um outro testemunho que Simeão nos traz é o testemunho de poder. Testemunho de poder. Versículo 25, a última parte do versículo 25, ele fala o seguinte, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Era o Espírito Santo. Algumas pessoas traz no seu coração uma errônea interpretação das Escrituras no que se refere à Trindade. Já ouvi muitas pregações de líderes falando a respeito do ofício de cada um da Trindade. Disse, olha, Deus Pai, ele teve um papel importante na criação, na condução do povo de Israel até a terra prometida, na condução de Deus sobre a vida do povo de Israel de maneira muito presente. E aí, quando Jesus Cristo veio, é como o Pai tivesse sumido, desaparecido da história, e aí vem a pessoa de Jesus Cristo, e essa pessoa de Jesus Cristo faz o que tem que fazer diante de tudo aquilo que foi proposto pelo Pai, e aí Jesus, quando é assunto aos céus, Jesus ele some da história, e aí surge o Espírito Santo de Deus, e aí somente o Espírito Santo de Deus é enfatizado como se a Trindade se resumisse ao Espírito Santo de Deus. Mas a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse texto aqui revela para a gente a presença do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ainda era uma criança, e o Espírito Santo de Deus não pairava apenas sobre a vida, de Jesus Cristo, mas é o Espírito Santo de Deus que pairava sobre a vida de Simeão, conduzindo e dirigindo todas as suas ações. Era um homem cheio de poder, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, o Espírito Santo de Deus não paira mais, não está pairando mais sobre nós. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E esse testemunho de vida é revelado através do chamado, que é o outro testemunho, um testemunho do chamado, quando no versículo 27, na parte A, fala o seguinte, movido pelo Espírito, foi ao templo. quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Ele tinha a certeza do seu chamado, convicção, não havia dúvida no coração dele. E ali o Espírito Santo de Deus chega ao coração dele e fala com ele, olha, vai ao templo hoje. Algumas pessoas exercem o seu chamado diante do fato daquela frase tão conhecida, olha, eu faço porque eu gosto. Nosso chamado, ele não pode ser fundamentado por aquilo que a gente faz apenas pelo fato de gostar de fazer. Esse não é o fundamento do nosso chamado. Algumas pessoas têm como fundamento de chamado fazer o que dá prazer. Mas, pastor, eu trabalho nessa área porque nessa área eu tenho muito prazer em trabalhar nessa área. Mas o prazer, ele não é o fundamento principal para poder responder o meu chamado. Algumas pessoas fazem para agradar o outro, né? Olha, eu quero essa posição, eu não tenho chamado para isso, mas eu quero isso porque aqui eu estou mais em evidência. Outros fazem para poder serem reconhecidos. Outros fazem porque foram vítimas. Eu trabalhei como voluntário na APAD, que prestava assistência a dependentes de droga. E quantas vezes eu via pessoas chegar para mim, trazendo os seus filhos para poder serem atendidos. E depois do atendimento, a família ficava, pastor, de hoje em diante, eu quero me envolver de cabeça nesse trabalho. E aí eu parava e perguntava, mas por que ela quer se envolver agora? Porque está enfrentando um problema na sua casa e por isso está querendo se... Sabe, qual é a motivação do nosso chamado? Qual é a motivação do seu chamado? E a motivação do nosso chamado, queridos, não é porque não é fazer aquilo que a gente gosta, não é fazer aquilo que a gente tem prazer, não é fazer aquilo para agradar as pessoas ou para ser visto pelas pessoas, mas é ter a convicção de um chamado do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E essa convicção ele tinha no seu coração. Eu, nessa época não existia televisão. Nessa época não existia tantas coisas que tem hoje em dia para a pessoa ficar em casa ou entretenimentos milhares para fazer ao invés de ir para o templo. Mas nesse dia, possivelmente, ele poderia dizer, não, hoje eu não vou no templo. Mas o Espírito Santo de Deus chega ao coração dele e fala, e o texto fala, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Esse texto ele fala para a gente de um testemunho de sabedoria. Ele era um homem sábio. Simeão é um homem sábio. Quando ele toma nos braços o Senhor Jesus, ele tem um discernimento espiritual naquele momento e sabia que era Jesus, e ele começa a recitar aqui um texto onde ele glorifica a presença do próprio Senhor, e ele então chega para a mãe do menino e revela tanto para Maria quanto para José quem era de fato aquele com quem ele estava nas mãos, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Era um homem cheio de sabedoria. Sabe, queridos irmãos e irmãs, nós temos esse grande testemunho que é Simeão. Simeão, ele traz para a gente esse exemplo de vida. Um homem piedoso, um homem justo, um homem cheio de fé, um homem cheio de poder, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria. E ele deixa isso como grande legado da sua vida. Em poucos textos, poucos versículos, apenas 10, mas que a gente tira mensagem profunda para a nossa vida e para a nossa história. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual tem sido o testemunho que você tem dado, que você tem deixado? Qual o testemunho que você tem deixado dentro da sua casa para os seus filhos? Qual o testemunho que você tem deixado dentro da empresa onde você trabalha? Qual o testemunho que você tem deixado na escola onde você estuda? Qual o testemunho que você tem deixado no condomínio aonde você mora? A palavra de Deus fala que nós somos sal, que nós somos luz. E tudo que nós fazemos tem sido observado por muitas e muitas pessoas. E todas as nossas ações, e que todas as nossas ações revelem a pessoa de Cristo em nós. Cristo não tinha ainda ensinado os discípulos como proceder. Cristo ainda não tinha ensinado aos discípulos, não tinha ainda nem sequer pregado, falado palavra alguma. E Simeão já revelava a presença de Jesus em seu coração, fruto da presença do Espírito de Deus que estava sobre ele. Que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas possa trazer esse testemunho a todos aqueles com quem nós convivemos, para que hoje ou amanhã, quando alguém falar da gente, possa usar as mesmas qualidades que Simeão aqui teve. Que Deus nos abençoe. Amém.